Muito boa tarde a todos. O programa Obra Aberta de hoje junta um escritor e um poeta numa conversa em que falam dos livros que gostam de ler, mas também da sua arte da escrita. Nesta parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Cotrim, entrevistamos hoje o escritor Manuel da Silva Ramos e o poeta Vasco Gato. Natural da Covilhã, Manuel da Silva Ramos viveu exilado 27 anos em França. A sua biblioteca viajou num caminhão-tiro para Portugal. Quando escreve, na Covilhã, escreve olhar a Serra da Malcata, rodeado de livros, muitos deles escritos em francês. Mas hoje, ao que sei, vive em Lisboa. O seu mais recente título é Moçambique. Antes tinha partilhado com Miguel Real a autoria de Deputado da Nação. O nome de Vasco Gato saltou recentemente para as notícias no dia em que o escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez agradeceu ao seu tradutor, Vasco Gato, o prémio das Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim. Mas Vasco Gato é mais do que um tradutor de prosa e de poesia, é também ele um poeta, com obra publicada em diferentes casas editoriais. Um dos seus últimos livros intitula-se Daqui Ninguém Entra, e marcou também a sua incursão pela escrita de teatro. Contra Mim Falo é o livro que reúne a sua obra poética. Muito obrigada aos dois por estarem no programa Obra Aberta. Vasco Gato, comece por si. O exercício da tradução de prosa obriga-o a vestir a pele do autor que está a traduzir. É algo que faz de uma forma fria, quase pela matemática das palavras, ou o exercício da tradução exige outra pele?
Obrigado pelo convite, antes de mais. A tradução da prosa é difícil, acho eu, em todo o ato de tradução, não contaminar aquilo que se traduz com o que é a marca do tradutor, no caso. Há um esforço de seguir o curso do texto original, que inevitavelmente leva a um texto novo. Não há uma forma, acho eu, imaculada de pisar um texto numa língua e trazê-lo para outra, sem de alguma forma nos pormos lá. Há um esforço, sim, de tentar reter a toada, viragens da linguagem, tentar manter um universo, mas é um exercício no escuro e sempre falível, claro.
E a tradução de poesia, nesse aspecto, então, será ainda mais
Mais ainda,
exigente.
sim. Penso que aí o exercício é mais profundo de mergulhar nas palavras originais e agora não há como não passar pelo sangue do tradutor. Não, isso não acho que seja possível.
Manuel Silva Ramos, ouviu dizer que a sua literatura é uma viagem. Essa é uma viagem que faz sempre à mão, continua a escrever à mão.
Sim, continuo, digamos, aliás, até com esta caneta. Costumo escrever, por exemplo, em todos os lados, até na casa de banho. Mas gosto imenso de escrever à mão nos comboios.
Precisa dessa relação
No,
física com a
digamos,
escrita?
no, por exemplo, nos comboios, agora vou menos à Covilhã, uma vez, duas vezes por mês, e aqui parece que eu tenho até um escritório ali. Já estou numa idade um bocadinho avançada, digamos, a CP, dá-me a possibilidade de eu pagar os bilhetes a metade do preço, não é? De maneira que eu posso escolher um lugar, e portanto é sempre em primeira classe, um lugar 3, 4, 5 e 1. Instalo-me e começo a tirar papéis e sob o olhar atento dos revisores.
E portanto vai
E vou
escrevendo
escrevendo,
em
e é
andamento.
curioso porque no outro dia levava papéis e comecei a ler o jornal. E é o revisor que olha para mim, mas o que é que aconteceu? Então você, portanto, já me conhecem todos, já me conhecem todos, de maneira que.
Naquele dia não tinha matéria
Não, mas
literária para escrever. O revisor achou
e o que é
estranho.
curioso é que eu sei já exatamente onde é que eu posso meter as relativas. Porque, digamos, o comboio daqui para a Covilhã é um comboio muito saltitante. A partir de Abrantes, epá, aqui eu não posso meter as relativas. Tenho que, a minha escrita fica cada vez mais com mais verbos, não é? Pois quando chega à Covilhã fica enviado, porque, digamos, já de Castelo Branco para a Covilhã a minha escrita já é fluida e já não há. A escrita está muito bem ordenada e tal.
E vejo no papel que tem aqui em cima da mesa que tem um papel de linhas, mas que não as respeita, vai escrevendo
Mas
mesmo
isso
por
é
cima
sem
delas.
efeitos do comboio.
No programa Obra Aberta, pedimos aos nossos convidados para trazerem alguns dos livros que gostam de ler ou que gostaram em particular e que querem partilhar com quem está aqui no Centro Cultural de Belém e quem nos ouve através da rádio. Vasco Gato, começamos por tirar da sua estante de livros a obra Índio Branco, do Nobel francês Leclésio. Está editada em Portugal pela Fenda. De que índios fala Leclésio neste livro? Ele que viveu, que teve essa experiência de viver no meio de índios no México e no Panamá.
Uhum. Sim, ele deixou o alerta logo no início do risco que é falar sobre povos com os quais contactou, mas que no fundo ele agradece também essa opacidade que vão preservando. E o livro habita esse território da experiência dele, sempre com um horizonte de algo que não é apreensível e fazendo sempre um contraponto com o mundo que ele conhece e que todos conhecemos, o mundo dito ocidental, nos campos, sobretudo da arte, da expressão artística, de como, qual a diferença na vivência dos índios, tal como ele nos apresenta, qual a relação que tem com a arte, com o corpo, essa ideia muito mais orgânica da expressão, de ser o corpo a verdadeira instância da consciência e a arte no corpo ser o modo de reconhecer a vida, coisa da qual nos fomos distanciando, se calhar no nosso trajeto ocidental, e fomos criando coisas fora de nós, muitas vezes não nos deixando levar ou contaminar, transformar por elas. E são duas experiências radicalmente diferentes, e é esse o contraponto que ele nos vai apresentando, com uma escrita, para mim, assombrosa e que me interpela e que eu vou lendo muitas vezes de forma oracular. Vou abrindo o livro um bocadinho à semelhança do Humus de Rolo Brandão, em que não é propriamente o fio que interessa, mas o lampejo de abrir umas páginas e conseguir ter ali um confronto significativo.
Quer dizer que é um livro ao qual
sim,
vai
sim, regresso
voltando.
Muitas vezes, sim. Sim, sim, sim. Nem sei se já terei lido todas as palavras exatamente por esse método de ir abrindo e lendo e relendo muitas passagens que já li várias vezes e continuo a deliciar-me e são importantes para tentar centrar-me nesta relação com a escrita também.
Enquanto leitor, gosta dessa falta de método de leitura?
Sim, a minha forma de ler-se também sempre foi muito nos territórios da poesia. Nunca tive como horizonte ou como preocupação principal a ideia de um discurso com um fio, com contar uma história. Neste livro sinto-me bastante em casa. Posso espraiar toda a minha vontade de leitor de ir tropeçando nas coisas e não estar à procura de juntar os slides todos numa sequência conexo. Vá.
Também leio assim, Manuel.
Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Agora há uma coisa que me confesso que me faz muita falta agora, aqui em Lisboa, é a minha biblioteca. Há bocadinho disse, quando a minha biblioteca francesa veio para Portugal, veio num camião de tiro. Foi um amigo meu que tinha outro amigo que fazia transportes para Portugal e que foi curioso quando chegou à minha aldeia, aquela malta nunca tinha visto um camião de tiro tão grande e saíram de lá 45 caixotes. Mas faz-me imensa falta a minha biblioteca porque, no fundo, é a minha vida. A maior parte dos livros arranjei-os em alfarrabistas, outros foram roubados. Portanto, eu estive em França dois anos depois de maio de 68, ainda se continua, os estudantes de maio de 68 ainda continuavam a roubar livros e depois ir para a praia, vendiam-nos, iam para a praia depois.
Traz para esta conversa O Caçador de Histórias de Eduardo Galeano, está editado pela Antígona. É um livro, e eu pego numa frase desse livro em que ele escreve: os contadores de histórias procuram o rastro da memória perdida, do amor e da dor que não se vê, mas não se apaga. Esta poderia ser uma forma de falar deste ofício também da escrita.
Exatamente, digamos, para mim o Eduardo Galeano, nos últimos dois, três anos, é a grande revelação em Portugal. É o escritor que temos que ler, porque este escritor é extremamente politizado, tem uma imaginação prodigiosa e depois a imaginação dele não é só na América Latina, é em todo o mundo. Ele vai, e cada texto dele é maravilhoso, não é?
Quer
que eu leia um texto.
Este é também um livro em que podemos abrir
exatamente,
ao acaso.
Eu posso ler só um pequeno.
Fundo, usando o método que o Vasco Gato estava aqui a falar.
Só aqui uma, por exemplo: Portas Fechadas. Em agosto de 2004, incendiou-se um centro comercial em Assunção do Paraguai. Houve 397 mortos. a porta estava trancada para que ninguém fugisse sem pagar a conta. E depois, neste livro, ele tem uma frase que ele diz: escrever cansa, mas consola. Está tudo dito. Mas não há dúvida que eles publicaram, a Antígona publicou também as mulheres. Portanto, é um livro que engloba, que fala simplesmente de mulheres que ele fez no final da vida, histórias que ele extraídas de vários livros. E depois, acho que este ano ainda, a Antígona vai publicar As Palavras Vagabundas, que é um livro, e os livros dos abraços, que são fantásticos. Não é?
Outro dos livros que convocamos para esta conversa é Mulheres Excelentes, de Bárbara Pin, está editado pela Relógio d'Água e tem, Vasco Gato, tradução sua. Foi um leitor privilegiado, sim, um primeiro leitor deste livro.
Sim, foi um... Vou contradizer, se calhar, tudo o que defendi, o que apresentei há bocadinho, dizendo que é um livro que tem uma forma maravilhosa de contar uma história. Enfim, deliciei-me com a capacidade de contar de uma forma enxuta uma história.
Ou seja, é um livro que permite uma longa maratona.
Sim, 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 sim. E sempre naquele limiar da comicidade, parece que vai ser trágico e, enfim, não vamos deslindar o final do livro, mas tem essa escrita com um grande humor, uma grande precisão na descrição das coisas sem se tornar maçador. Portanto, é um livro de um grande equilíbrio e um tema aparentemente desinteressante, de uma mulher solteira que frequenta a igreja e como posicionar-se nos amores, e que tem um percurso que nos arranca os sorrisos. Enfim, gostei bastante de traduzir este livro e trouxe como uma sugestão.
Escolhe o que quer traduzir, o que vai traduzir, ou aceita qualquer obra?
Não, são propostas que são feitas, na esmagadora maioria, por editoras. Na parte da poesia, do que já traduzi de poesia, aí sim tenho mais essa proposta minha, esses interesses meus, que depois acabam por se conciliar com alguém que quer embarcar nessa aventura. Mas na parte da ficção, não, o trajeto é contrário, são as editoras que propõem os textos e enfim.
E o que é que sente quando Juan Gabriel Vásquez agradece ao seu tradutor o prémio das Correntes de Escritas?
Tirando o lado de me descansar um bocadinho em relação ao trabalho que fiz, que fica sempre a pairar essa dúvida existencial do trator, detive-me no gesto de reconhecimento do trabalho dos tratores, que muitas vezes passa ao lado, então, em prémios internacionais, de quem vai receber, muitas vezes, digo eu, não sei, também não acompanho muito, mas é fácil esquecer o trabalho alheio, o trabalho de alguém que alargou o leque de leitores e que levou para uma outra língua os textos. Fiquei, sobretudo, contente pelos tradutores, pelo trabalho da tradução, por haver esse reconhecimento.
Manuel Silva Ramos, falemos de outro autor, o Luís Pacheco, e de um livro em particular, do António Cândido Franco, editado pela Maldoror e pela Letra Livre. Este Essencial é uma biografia possível do Luís Pacheco. Fale-nos deste autor que
António Cândido Franco é um amigo meu, digamos, um dos... está a fazer um trabalho extraordinário numa revista chamada Ideia, onde ele faz a recuperação de muitos surrealistas portugueses. O António Cândido Franco leciona literatura em Évora e ele está agora a trabalhar sobre o Luís Pacheco.
Ele diz mesmo que é o maior continente submerso da literatura
exatamente,
portuguesa.
Exatamente, porque...
Ainda há muito para descobrir da obra do Luís Pacheco.
Ele, segundo o António Cândido Franco, na apresentação deste livro, estava lá um dos filhos do Pacheco, o filho número 6, o Pacheco deixou um diário, que até agora foi muito pouco publicado. Portanto, é esse continente submerso que normalmente noutro país já estaria impresso. Segundo o que eu vi na apresentação deste livro sobre a reticência do filho número 6, é que eles querem ganhar dinheiro e outras coisas.
Deixa-me lá intervir, porque não é justo isso. Para já, aplicares o conceito de família aos filhos de Luís Pacheco é absolutamente injusto para ambos. A questão é que é uma situação complicada que a gente não pode explicar aqui em duas linhas, mas não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver exatamente com o facto de do primeiro filho querer a todo o custo, e por razões que até no limite seriam aceitáveis, impedir toda a publicação que tenha a ver com o Luís Pacheco. O número 6 é o Paulo.
O Paulo.
E também por isso é que convém que não cometemos essa injustiça, porque o Paulo tem feito um trabalho inacreditável de recuperação já há muitos anos, não é de agora. Tem envidado todos os esforços para a publicação da obra completa do pai, numa tentativa ainda em vida do Luís de reconciliar o pai com os filhos. Mas o Luís Pacheco, para o melhor e para o pior, é uma figura muito polémica no contexto até do que é um...
João, estás mais bem informado que eu. Só assisti, digamos, na apresentação de um livro. Estavam lá o filho dele e o António Cândido Franco pôs a questão do diário e houve ali muita reticência.
Sim, mas no
caso... Paulo, queres acrescentar outras perguntas para os nossos convidados?
É um tema que eu tinha pensado trazer a propósito do Vasco e de um trabalho recente, mas não o último, que eu gosto muito, que é a Fera Oculta. Enfim, queria trazer à conversa exatamente esta questão. Até que ponto é que as nossas circunstâncias, no caso um filho, a Fera Oculta, nasce da perspectiva do nascimento de uma criança, como é que um criador literário integra isso? Ou seja, de que ponto de partida aquilo é um tema? Ou te afastas dele ou integras de que modo, não é?
Sim, ali o tema impôs-se, nem sequer com o intuito de vir a ser publicado. Foi simplesmente numa situação da minha vida em que estava em algum aperto e estar no caminho para ter um filho e dei por mim a querer escrever-lhe, querer dizer-lhe algo sobre a minha vida no momento. Nem sequer acho que não é um livro que tem a ver com o nascimento de um filho, mas é bastante difuso o universo dos poemas. Portanto, nasceu não com o intuito de ser publicado, não com o intuito de escrever um poema, mas quase como cartas, quase como partilhar com ele que estava para vir o meu momento atual e o momento atual do país. Na altura, 2014, toda a pressão da austeridade, etc. E aí impôs-se, porque na verdade, se eu pensar no que fui escrevendo, sempre tentei esconder as raízes biográficas hoje. Nunca quis ter um registro diarístico ou confessional. Mas aí impôs-se de tal forma, não só o momento social e pessoal, mas também essa chegada de uma vida, impôs de tal forma que acabou por acontecer essa combinação entre o ato da escrita e a vida muito pessoal, não é?
E é um livro que está incluído no Contra mim falo.
Quer dizer, levantas uma questão que é muito importante, que é o escritor escreve não necessariamente para ser publicado, não é? Hoje em dia está completamente assumida a ideia de que produzes para imediatamente ser publicado. Aliás, o ritmo de publicação é assombroso. Mas não é necessariamente assim. Há aqui um lado de escrita por necessidade.
Acho que essa é a melhor abordagem. Eu estabeleço sempre um paralelo com o leitor e com o ato da leitura, não é? Nós lemos para tirar daí uma utilidade com os outros, para instrumentalizar imediatamente o ato da leitura, ou lemos porque gostamos de ler, porque precisamos disso, porque... Enfim, eu acho que o escritor deve aproximar-se desta verdade. E a escrita não com o intuito de publicar ou de lhe dar uma forma logo mais compilada, mas o confronto com as palavras e com o que possa surgir e que convém dizer.
A questão que eu tinha para o Manuel da Silva Ramos, temos hoje um pretexto, ele já há pouco também lançou entre abriu a janela a propósito do Galeano e das mulheres. Nós temos aquele tipo de formalidade que nós vamos, convém evitar, não é? Nós não seremos ouvidos no dia 8, mas hoje é dia 8 em que estamos a gravar e é Dia Mundial das Mulheres. E tu tens, sobretudo neste último romance, também não é novo esse teu fascínio pelo continente mulher, mas o que há de novo no continente mulher?
O meu último livro, digamos, é um livro autobiográfico, não é? Embora o personagem principal seja um tal senhor chamado Sebastião Barbosa. Podia muito bem ter escrito na primeira pessoa. Aliás, há um capítulo...
Não escreveste?
Não escrevi porque, a certa altura, talvez porque por uma questão de... Já falo de tanto de mim nos livros, não é? Acho que era importante usar um protótipo de um português que saísse dos esquemas. E, portanto, o Sebastião é um homem... digamos, completamente diferente dos portugueses. É gordo, tem um pé boto e é extremamente culto. Portanto, são três características que não entram em nenhuma das categorias que nós conhecemos para um português. E acho que o livro saiu muito bem. É um livro que significa muito neste momento. O Sebastião é um professor que foi expulso de um liceu porque dava aulas de literatura, mas só sobre escritores vivos. Isso, digamos, já depois. Era um homem que, digamos, tu já viste aí algum homem na rua com um pé boto? Não, ele tinha um pé boto e mandava fazer os sapatos dele na São João da Madeira. O Sebastião tem este problema. Nós vivemos num país onde a ignorância... Aliás, eu tenho uma frase no meu livro, quando ele vai descer o Chiado com a Graça, com a mulher negra que eu trouxe de Moçambique, e ele diz: sou um homem culto num país de bambuleantes analfabetos. Portanto, se eu tivesse escrito na primeira pessoa, era incapaz de pôr esses três...
De enfrentar o revisor.
Digamos, de pôr esses três atributos que... E depois eu ponho ali a fazer uma... A certa altura, eu completamente bêbado, no Hotel Pulana, em Moçambique, ele redige uma espécie de aforismos sobre os portugueses. Epá, se fosse eu, não tinha efeito.
No programa Obra Aberta, vamos continuar a abrir outros livros. O Vasco Gato trouxe-nos um poeta americano, Carl Sandburg. Escolheu pôr aqui em evidência esta antologia poética, também tem tradução sua, mas partilha esta tradução com o Alexandre O'Neill. Era já uma tradução que já existia, trabalhou depois nesta tradução. Quem é este poeta, antes de mais?
Uhum. Fiquei muito feliz da Flaneur, a livraria do Porto, ter optado por começar a sua aventura editorial com este autor, que na verdade estava a faltar, apesar da hegemonia norte-americana no plano editorial em Portugal. Mas é um autor, um poeta na linha do Walt Whitman, desse canto do americano, das pessoas que encontra na rua, de estar entre as pessoas. O desafio foi feito pela Flaneur, recuperando uma tradução que saída nos anos 60 do Alexandre O'Neill e complementando com poemas que eu já tinha traduzido e incluído numa antologia de poesia, de tradução de poesia, com algumas escolhas por parte dos responsáveis da Flaneur. E foi essa compilação que deu origem a este livro. Portanto, eu não conhecia as traduções do Alexandre O'Neill, há apenas um poema que tem tradução de ambos, e é engraçado que é um poema mínimo, e acabamos por divergir tanto, quase nos encontramos só no título, mais uma vez para espelhar essa dificuldade ou essa característica inerente ao trabalho da tradução de seguir um caminho próprio.
E esta é uma edição bilingue.
Uma edição bilingue, exatamente. Não sei se posso ler um poema, acaba por ser mais eficaz na ilustração do Carl Sandburg. Há aqui um poema que talvez tenha sido o primeiro que me encantou e que o primeiro que traduzi. Este que se chama Felicidade. Pedi aos professores que ensinam o sentido da vida que me dissessem o que é a felicidade. E consultei executivos famosos que mandam no trabalho de milhares de homens. Todos abanaram a cabeça e esboçaram um sorriso, como se eu estivesse a tentar meter-me com eles. Até que numa tarde de domingo fui dar um passeio à beira do rio da Plaine e vi um grupo de húngaros debaixo das árvores, com as mulheres e os filhos, e um barril de cerveja e um acordeão.
Manuel Silva Ramos escolheu também trazer para o programa Obra Aberta um livro de David Toscana, intitulado Evangelia, editado pela Parsifal. É um livro que coloca uma questão pouco consensual e se... Exatamente. Jesus Cristo tivesse nascido mulher.
Digamos, o David Toscana já não vive em Portugal, ele teve cá a viver 2 anos, foi-se embora por causa do Trump, sabe? Porque eles, no México... Eu tenho uma bolsa de criação literária e depois... Portanto, ele teve que ir para... Eu vivo no sul, atualmente no sul de Espanha. Eu publicou também um livro extraordinário, que é O Exército Iluminado, anteriormente na Parsifal, que é uma história extraordinária, muito mais extraordinária que esta, porque O Exército Iluminado é a história de uns miúdos mexicanos, deficientes, que vão atravessam o Rio Bravo para conquistar o Texas. E é uma história extraordinária. Digamos, claro que são todos derrubados. Este aqui, e se Jesus Cristo tivesse nascido mulher, também é um livro cheio de humor, mas eu aconselho mais O Exército Iluminado, que é um livro de uma grande imaginação, e porque aqui encerra um bocadinho os cânones.
À entrada para este programa, o Manuel Silva Ramos dizia-me que já está a escrever um novo livro. Publicou com o Miguel Real, o Deputado da Nação.
Sim.
Está de novo a escrever a quatro mãos com o Miguel Real. Como é que é esse ofício de escrever a quatro mãos?
Eu mais o Miguel conhecemos tão bem que não é a quatro mãos, é num passeio. Saímos da editora, ele vai para o carro, eu vou no mesmo passeio que ele, e depois começamos a fazer uma pequena elucubração. O que eu acho interessante com o Miguel é que não é preciso nós falarmos muito.
E sobre o que é que estão a escrever agora?
Não posso dizer.
Como é que foi a experiência de escrever para teatro? Ou melhor, como é que foi a experiência de ver as suas palavras na voz dos atores?
Sim, era isso que eu ia dizer. E a verdadeira experiência foi, de facto, o trabalho posterior de adaptação, vá, do texto que estava escrito à cena. E esse foi um exercício que eu fui acompanhando sem querer dirigir, sem querer, dando liberdade até, para bastante liberdade, para que o texto fosse pegado da forma que mais conviesse. Mas para uma primeira experiência de escrita para teatro, há uma dimensão que o escrever sozinho, parado numa sala, não capta, não é? E foi uma aprendizagem grande, que eu espero poder voltar a escrever para teatro. E lá está, sou bastante crítico em relação a mim mesmo, e gostei imenso desse processo de me torturar por tudo o que tinha escrito, sem saber como é que seria o jogo mesmo em cena.
Teve a tentação de alterar alguma coisa no texto?
Sim, isso tenho sempre.
Eu agradeço a Vasco Gato, agradeço a Manuel da Silva Ramos terem estado no programa Obra Aberta, gravado aqui ao vivo no Centro Cultural de Belém. Vamos voltar a esta sala de leitura para abrir mais livros no próximo dia 22 de março. Serão nossos convidados a fadista e uma grande leitora, Aldina Duarte, e o jornalista António Valdemar. Obrigada.